3:04, estamos de volta com o CBN Cascavel, segunda edição desta sexta-feira, falando sobre coisa séria, porque hoje muita gente vai para a festa, muita coisa pode acontecer, e comigo está o doutor Luciano Catarinuc, bem-vindo, doutor.
Obrigado, Fran, obrigado. Eu sabe que eu sou fã da Rádio CBN, escuto a Rádio CBN o dia inteiro no meu carro, e é um prazer sempre estar aqui informando a comunidade, principalmente quando é assuntos polêmicos como que a gente vai tratar agora. Aquilo que você acha que é simples, mas não é simples, e que é normal e que não é normal, é anormal.
Eu falei sobre festa sexta-feira, porque geralmente sexta-feira o pessoal vai para casa noturna mesmo. Isso. E aconteceu essa semana no Big Brother Brasil aí, da noite de quarta para quinta. Isso. O MC Guimê passou a mão no corpo da Dânia Mendes, né, que é uma mexicana que entrou na casa para um intercâmbio. Isso. E sem consentimento dela. Depois o cara de sapato, que é um lutador de MMA, deu um beijo e fez contatos físicos ela também.
Roubou um selinho.
Roubou,
né?
Um selinho. Eu tô sendo assim mais delicadinha para falar uma situação que não foi nada agradável. Aí na quinta-feira os dois acabaram sendo expulsos, né? E ela foi chamada pro confessionário e ela negou ter se sentido importunada. Eu acho que até um pouco por medo, talvez porque está na mídia.
Constrangimento e tal.
Enfim, doutor, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Essa importunação sexual foi um fato que aconteceu público, né? Isso, Big Brother, exato. Mas acontece todos os dias.
Bom, vamos lá, eu agradeço e vamos debater isso aqui, que eu acho interessante para que nós possamos chegar no denominador comum, você que está nos ouvindo, para entender a gravidade disso e principalmente como que isso acontece com tanta habitualidade. Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade machista, numa sociedade em que se preza muito, né, pela aquela questão, o homem quer, o homem vai, o homem consegue, e isso a gente vê refletido em umas situações como essa. O Big Brother, e aí a gente fala aqui Big Brother Brasil, por mais que você fala que você não assiste, por mais que você fala que não gosta, a gente sabe que milhões de pessoas acompanham diariamente esse programa. Se você gosta, se não gosta, mas as pessoas acompanham. E muito do que acontece lá influencia diretamente a sociedade no seu entorno, né? E nela mesma, a própria sociedade. E a Globo, né? Eu falo a Globo, até a CBN faz parte, uhum, do Grupo Globo. A Globo, ela tomou uma decisão em que muitos criticaram, outros elogiaram, que foi de excluir do programa MC Guimê, que era o líder, né, inclusive, e também o cara de sapato, lutador de MMA, em razão de uma atitudes dele que eram incompatíveis e que passaram do limite. Agora, o que é passar do limite? Muitas pessoas falaram o seguinte, nos comentários nas redes sociais: não, a Globo exagerou, foi demais, não precisa, não. Essa normalização do que é anormal não está correto. Haja vista de que, em 2017, e aí o ouvinte vai lembrar disso, aconteceu no interior dos ônibus, a gente fala porque transporte coletivo é onde mais acontecia e acontece importunação sexual. Um sujeito, ele se esfregando numa moça, depois ele se masturbou e ele ejaculou, e a moça só percebeu quando o sêmen pegou no pescoço dela, de que o sujeito tinha se masturbado e ejaculado nela. Chamou a polícia, prenderam o sujeito em flagrante. Ele praticou crime? Na época não era crime, era contravenção penal. Importunar a pessoa em coisas públicas e tal. E nem pena tinha, porque não dava pena de prisão. O que, que aconteceu? O sujeito foi encaminhado para a delegacia. E logo em seguida ele foi o quê? Foi solto, porque, uhum, não dava prisão. E no outro dia ele foi preso novamente fazendo a mesma coisa. E aí começou uma discussão da necessidade de fazer uma lei para poder justificar, ou melhor, para agravar essa situação, e foi quando a Lei 13.718 de 2018 foi aprovada, e ela inseriu no Código Penal o artigo 215A, que está lá na parte dos crimes sexuais e tal, chamado importunação sexual, é quando a pessoa, para poder satisfazer seu ato, faz um ato libidinoso, uhum, contra a pessoa, para se satisfazer numa situação específica. A pena é de 1 a 5 anos. Aí mudou de história, porque de 1 a 5 anos, até 4, como a pena máxima ultrapassa 4 anos, o delegado sequer pode fixar fiança. O delegado, ele prende, lavra, e o juiz que vai arbitrar ou não fiança para conceder ou não liberdade. O que, que nós vimos ontem? Nós vimos com a decisão da Globo, falando assim: meu, vocês passaram do ponto, vocês extrapolaram. E isso tem que ter uma consequência. Nós não podemos, porque se a Globo passa o pano, como diz, ou faz, uhum, de conta que aquilo é normal, ia dar um recado que pode ser feito. E aí vem a nossa, o recado, aí você falou exatamente o que a gente tem que entender. Em tempos de que o homem olha, a mulher é bonita, o rapaz, né, vai numa festa, dá um, faz um galanteio, ele acha que a moça deu bola para ele, ele vai lá e passa a mão na moça. Ou tenta roubar um beijo. Isso é importunação sexual. Isso é pena de 1 a 5 anos. Ah, mas ela deu a entender. Não existe isso. O limite do corpo do outro. O não é não. O não é um talvez. Não é não. Por que que nós falamos de homem? Porque é mais comum homem. Mulher também pode praticar importunação sexual? Pode. Ou a pessoa é casada, entende mais, o homem é casado, entende mais, a mulher vai lá tentar roubar um beijo do homem. Ela também praticou o crime de importunação sexual. Mas isso ele não acontece, não acontece, mas a lei prevê para ambos, não tem o sexo, né? A gente fala, não tem o gênero, é a questão da importunação sexual. Então quando traz essa discussão a baila, é o que a gente está fazendo aqui, um programa de um reality show, traz para nós uma necessidade de discutir algo que é real e que acontece. E o que nós estamos fazendo para isso? O que a sociedade está fazendo para isso? Normalizando? Porque daí vem os machões, né, os homens. Não, mas isso aí foi um exagero. Onde já se viu isso? Não. Nós estamos tendo que evoluir como sociedade. Isso que aconteceu é um exemplo de que acontece todos os dias. O sujeito olha a pessoa, deseja a pessoa e acha no direito de passar. Ah, ela estava usando um shorts curto e olhando para mim. E aí? O que tem uma coisa a ver?
É a justificativa sempre. Como é, assim? Eu sou homem.
É, eu sou. Ah, ela que deu a entender. Ela, isso não existe. É o limite do corpo do outro, o limite do corpo do homem, o limite do corpo da mulher. Não é não. Não é talvez ou quem sabe. A gente viu agora, recentemente, o Daniel Alves. Ah, ela foi consentida. Não foi. Tanto que ele está preso. O Robinho lá, que está agora, não sei se extraditado, mas tem que cumprir a pena. A mesma coisa. E esses são casos que são polêmicos, que geram uma mídia, porque são pessoas só. E o seu João, a dona Maria, o seu Pedro, a Mariana, o Joaquim, o Matheus. Essas pessoas que são desconhecidas e que acontecem. Faculdade. Ah, a pessoa está ali, vai nessas festas de faculdade que tem muito. A pessoa se acha no direito daí de roubar um beijo, ah, porque a mina tá boa, ah, mas eu tava, e aí a desculpa, ah, é que eu estava embriagado, nisso não justifica, isso até potencializa o crime.
Isso é verdade, até o Alface, que é outra pessoa que está lá dentro, falou, lembrou, né, o Guimê, que ele era casado, eu acho que até para tentar não, amenizar essa situação.
Não, e as redes sociais foram mais terríveis ainda que o Guimê, porque assim, o que que aconteceu ali? Houve um lixamento moral, né? Moralmente, saíram denegrido ambos. E aí teve a situação da Alexa, né? Acho que é Alexa. O nome da mulher dele. Inclusive, vi diversas. Porque isso viralizou, né? Diversas manifestações na rede social dela com vergonha. Ela falou, ela não sabia o que ia ser do cara. Quer dizer, olha o tamanho do que o cara criou para dentro da casa dele. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a pessoa que está lá dentro desses reality, ele esquece que está sendo filmado. E o que acontece onde não é filmado? Porque ele só revela o caráter, só revela aquilo que é comum. Né? E eu vi aquela questão de gente tentando normalizar o anormal. Normalizar o crime. Dizer que aquilo é uma conduta, ah, não, era uma brincadeira. Negativo. Isso é crime. Importunação sexual está previsto no Código Penal, 215A, pena de 1 a 5 anos. Se você praticar, e eu falo, homem ou mulher, mas mais são as mulheres que são vítimas disso. No transporte coletivo, dentro de um carro de aplicativo, dentro de um ônibus, dentro de uma viagem de linha, de onde o cara pega para ir para Curitiba, senta um cara do lado, o cara passa a mão. Importunação sexual, isso não é estupro, né? Estupro é diferente, é outra circunstância do 213, que daí sim pode ter, não precisa ter a conjunção, mas tem que ter um ato libidinoso mais forçado, né? Passar a mão, esfregar e tal. É uma interpretação que é muito tênue também, né? Entre o sujeito passado uma importunação sexual para um crime de estupro, que necessariamente com a mudança da lei não precisa ter penetração, né? Pênis e vagina não precisa. O estupro pode se caracterizar sem haver a penetração, que é uma outra agravante, e as penas são altas. Lembrando de que estupro, além de ser crime hediondo, tem dois castigos. O castigo da lei por ser severa e o castigo dentro do castigo, porque a própria massa carcerária não aceita, não admite estuprador. O cara tá lá, o cara matou 4, 5 pessoas, matou para roubar, deu 50 tiros, decepou a cabeça, enterrou o corpo, mas ele não aceita estuprador. Ele tá lá no meio da massa, mas o estuprador não pode entrar.
Doutor, falando sobre estupro também, importunação, tem uma pergunta aqui referente e até engraçado, porque talvez seja um apelo de socorro também.
Sim.
Falando da questão quando acontece o padrasto e a enteada. Ah, mas ela estava se oferecendo para mim. Essa conversa. É porque a menina usa roupas mais curtas dentro de casa.
Jamais. Isso daí é um absurdo e que ainda tem um agravante que aumenta a pena até em um terço. Uhum. Por ser e por ter esse domínio, ser padrasto, ser tio, ser irmão, tem um agravante,
pai.
Ser pai, tem um agravante em cima disso. Ah, porque estava usando, meu amigo, quem fala isso tem problemas uhum. graves de conduta, de moral e de caráter. E a questão de você externar isso só vai refletir isso com punição criminal. E a punição criminal para casos desse aí, eu vou te contar um caso aqui, um caso. O sujeito foi acusado de ter estuprado a sobrinha.
Uhum.
Né? Isso corre em segredo de justiça, mas durante dos 9 até os 15 anos. O juízo considerou estupro de vulnerável reiteradas vezes até os 13 anos. Depois dos 14, estupro até os 15. A pena dele foi de 62 anos. O tribunal baixou para 58 anos regime fechado.
Uhum.
Hoje, na questão, ele tem que cumprir mais de 50% fechado. É uma vida na cadeia. São quase 30 anos de cadeia, de regime fechado. Então, é coisa séria. E essa desculpa aí é a desculpa que as pessoas tentam utilizar, que agrava a conduta dele. Porque, uhum. olha que doido, joga a responsabilidade para a vítima do fato que aconteceu com a própria vítima.
Uhum.
Tanto que se você vê, nesse caso específico do Big Brother, a menina, a mulher lá, entrou em desespero, aquela, chorando que ela achava que a culpa era dela. Até o próprio apresentador deve dizer, não, a culpa não é sua, você é vítima.
Uhum.
Não é pelo que você falou, é pelo que a gente viu e decidiu.
Uhum.
Porque às vezes a vítima, ela se coloca como a responsável do abuso que ela sofreu. Olha que coisa maquiavélica, diabólica e terrível. A vítima acha que ela é responsável pelo abuso que ela sofreu. Para você ver a consequência que o abuso, né, gera no ser humano e gera na vítima.
O senhor, como advogado criminal, deve ter tido vários casos referentes a isso também, né? Sobre quando também acontece entre o marido e a mulher, que também é o caso de estupro dentro do casamento.
Sim. Nós temos um caso bem polêmico, inclusive, que em breve vai passar em nível nacional, referente a exatamente isso. Até onde a mulher fala sim, até onde a mulher fala não e até onde é o limite do casamento. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu casei, minha mulher é obrigada a transar comigo. Ela é obrigada, porque tá, é deveres do matrimônio.
Uhum.
Pera um pouquinho. Existe uma linha tênue em que essa obrigação pode virar estupro, uhum. mesmo sendo casado. Quando a mulher fala não e o marido abusa sexualmente dela, com violência, porque ela é minha mulher, isso também é estupro. Porque o não da mulher tem que ser respeitado. Não é não. O marido não adianta. Ela falou não, mas ela é minha mulher, estou casado. Não é assim. Isso não existe mais. Essa cultura não é mais compatível com a lei e com a legislação. Então, é uma questão de mudança e eu quero ir além, tá? Se você me permite.
Fica à vontade.
Você que está me ouvindo, você, ouvinte que está nos assistindo pelas redes sociais também, isso tem que começar a educação em casa. Você que é pai de menino, você tem que ensinar os limites para o menino. A menina, a menina, o menino, eu sou pai de menina. E falo para ela como que tem que respeitar e como que tem que manter o respeito do outro. Né? Inclusive, até numa entrevista que eu dei, foi falado até, filha de uma pessoa famosa, disse que os amiguinhos seguraram a criança de 11 anos, seguraram para o menino dar um selinho. Isso não pode ser considerado normal, isso tem que ser ensinado em casa. Tem que ter limite. Os limites têm que ser respeitados. E isso tem quem dá limite, quem ensina o menino é o pai, é a mãe, desde pequeno, 6 anos, 7 anos, 9 anos, 11 anos. E não é achar bonito, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Não, você está induzindo seu filho a ser um futuro abusador se você não ensinar os limites de respeitar o limite do outro. Né? O limite dele e o limite do outro. A gente vê o bullying, né, que agora está uhum. em moda. Né? No passado isso era comum, é brincadeira. Ah, é só brincadeira. Ah, foi sem querer. Não, isso é bullying, quando você faz alguma situação para denigrir, para menosprezar o outro na escola e tal, isso é bullying, isso tem punição. E a mesma coisa nessas questões de importunação sexual, começa com brincadeirinha, foi sem querer, eu não quis dar um tapa na bunda, isso é importunação, foi sem querer, foi brincadeira, isso é crime. E aí eu falo para adolescente, aí eu falo para jovem, eu falo para adulto, eu falo para senhor, cuidado, porque você pode ser processado criminalmente por uma brincadeirinha, porque esse tipo de coisa a legislação não permite mais.
E a gente vê muito criança fazendo isso também, achando que é normal.
E porque ela vê, ela replica o que ela vê. Por isso que eu falo que a responsabilidade são dos pais dentro de casa. Né? As escolas têm sofrido com isso porque os pais não dão limites. Acham normal, acham bonito, dá risada. Ou ela vê fazendo. Ou vê o pai fazendo, ou vê um tio fazendo. Ou vê a mãe fazendo, não sei. Né? Achando que aquilo é normal. É, sensualiza hoje crianças com 11 anos sensualizadas. Mas da onde que vem essa sensualização? É da televisão? É da exposição a um filme tal? Ou é a própria mãe que acha bonita e se espelha na criança e se projeta na criança e permite que a criança anda com aquele tipo de roupa, escuta aquele tipo de música? A criança está em formação. Por isso que é a responsabilidade. E aí a gente vai criar os adolescentes e os jovens que estão aí se perdendo, né?
E muitas vezes os pais acham bonitinho quando a criança é pequenininha. Ai, bonitinho.
Mas né? É assim que começa, né? Ah, só tá brincando. Só tá brincando. É, são os limites. Ensinar princípios e valores começa em casa. Às vezes as famílias estão colocando essa responsabilidade para as escolas. Escola, ela educa na questão de ensinar, né? De ensinar matemática, português. A educação de princípios e valores, ela está dentro de casa. Então, fica um recado. Cuidado, porque às vezes você, sem querer, você acaba alimentando um suposto ou um futuro abusador. É. E outra coisa, nós falamos de importunação para virar um estupro, dois toques. E aí você pensa uma pessoa sendo acusada de estupro, igual a gente está vendo pessoas famosas que estão sendo repercutindo na mídia aí, jogador de futebol, cantor de pagode, essas pessoas falam, ah não, ela que quis, ela que veio aqui, ela que... Não existe isso.
Cantor de pagode, teve um caso, acho que o ano passado, de um cantor de pagode que estuprou não uma mulher, mas um homem.
Olha
só. Chegou à mídia que esse cantor teria levado um jovem para um hotel e estuprado um jovem influenciador.
Então, aí a gente começa a ver esse tipo de coisa e eu tenho que dizer, a lei prevê e resguarda esse tipo de situação. Né? Nós estamos vivendo um tempo que tem os transexuais, tem tudo. Eu tive uma situação aqui ano passado em que eu advoguei para uma transexual. E ela já tinha feito anel vagina, né? Ela já tinha feito a operação em Barcelona e ela foi presa na época por porte de armas. Ela estava portando a arma, foi presa. O juiz só arbitrou fiança, na época era o juiz que arbitrava fiança, no dia seguinte. E aí foi um impasse, às 2 horas da manhã. Porque os documentos eram de homem, o corpo era de mulher. Coloca onde? Junto com os homens ou junto com as mulheres? E eu até expliquei as condições. Olha que coisa mais maluca. Foi a primeira alteração de nome que aconteceu em Cascavel. Fui eu que fiz depois ainda, inclusive, né? E eu sou criminalista para essa situação. Aí eu falei exatamente na época para a carceragem, né? Isso faz mais de 10 anos, né? Eu acho que faz mais de 10 anos. Eu falei o seguinte, olha, se vocês colocarem, porque ela se identifica como mulher, ela tem o corpo já formatado por causa da cirurgia feminino, não estou dizendo os órgãos internos, eu estou falando, se vocês colocarem com os homens, ela vai ser abusada. Se forem abusada, vocês serão responsáveis. Ah, mas não podemos colocar com as mulheres porque o documento é bom. Aí vocês se viram aí. Aí eu lembro que na época, na 15ª, tinha a sala do médico. Aí colocaram, deixaram na sala do médico. Até no dia seguinte, havia a revista, porque daí precisava de uma policial feminina. Aí na época falaram pra mim, você é revista? Eu não sou polícia, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero, eu só quero preservar a integridade física da cliente, porque ela está presa um porte de arma e já pensou se ela é abusada sexualmente aí dentro. Olha o problema que ia gerar para a autoridade policial. Até porque a sociedade agora estão conseguindo ainda contornar algumas coisas. Mas essas são as realidades. Mas a lei prevê, inclusive, essas situações como você acabou de narrar aí.
E nós estávamos falando sobre crianças, me veio à mente também a questão da pedofilia, que chama muito a atenção.
Sim. E é gravíssimo. Inclusive, só para você ter ideia, quem armazena, né, pornografia infantil no computador, né, guarda em HD, salva, compartilha, responde por crimes pesados. A gente vê várias operações da Polícia Federal que consegue pegar isso tudo dentro das nuvens, inclusive, né? Eu já atendi gente que desesperada porque a nuvem foi bloqueada, foi identificada e agora é só esperar a Polícia Federal bater em casa. Porque isso é gravíssimo, isso é um transtorno que muita gente fala que é doença, mas é um transtorno psicológico que leva a pessoa a praticar crime. E ela tem que ser punida criminalmente. E ela é, porque a legislação ela é pesada nesse sentido, com penas severas. Porque a da pedofilia, apenas de olhar, pode gerar da pedofilia do que? De pessoas que você alimenta olhando a pornografia, fazerem com crianças para vender essa pornografia. Aí você começa a incentivar o estupro de crianças. Porque a pessoa que consome pornografia infantil, ele incentiva de forma direta e indireta o quê? O abuso infantil, o abuso da criança, o abuso sexual de alguém que vai lá. coisas absurdas que aconteceu agora. Uma cuidadora, né, uma babá, em que pegava uma criança, acho, de 5 ou 6 anos, e levava para o namorado estuprar. É uma coisa assim. Aí ela falando, ó, você vai poder ejacular na cara dela. As coisas assim de conversa dentro do próprio celular que foi pego, tanto que agora foram processados e foram denunciados. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu começo a ver que a nossa sociedade cada vez afunda mais. A legislação, ela tem agravado mais, mas a perversão sexual, essa perversidade que a gente vê, ela chegou num nível que é complicado. A lei, ela existe. As pessoas mesmo assim não respondem e tem que estar ciente. Cuidado, porque um passo é um tapa na bunda, roubar um selinho, daqui a pouco é um estupro, daqui a pouco é um abuso sexual de criança e assim vai.
O estupro e a pedofilia, o crime é o mesmo?
Não, são crimes distintos, né? Existe o estupro e aí existe o agravante do estupro do menor de 14 anos, né? A gente viu uma situação agora, que está em todas as redes sociais e também na mídia, daquela menina que conversou com um sujeito por TikTok de 12 anos e ela saiu do Rio de Janeiro e foi para o Maranhão. O cara veio buscar ela, o cara é um açougueiro. Pegou 12 anos é criança, é estupro. Se agora estão fazendo os exames para ver se ele teve conjunção carnal com ela, se teve alguma coisa para apurar se ele também vai responder. Ele está preso por estupro de vulnerável, 213A. E a pena é altíssima, pode chegar aí a 12, 13 anos, a pena mínima, e aí reiterada vez, vai aumentando a pena, né? E aí mais a pedofilia, que aí se ele compartilhou, se ele armazenou alguma coisa nesse sentido, arquivos e tal.
Uma vez eu entrevistei a policial civil, que era militar, que também era da Interpol, a Tânia Guerreiro, que ela é envolvida em casos de pedofilia. Ela dizia que em menos de 2 horas, o pedófilo, quando saía da prisão, ele acabava sendo preso de novo pelo mesmo crime. O estuprador também tem esse mesmo perfil?
Alguns países têm a castração química, que é para evitar que ele tenha essa nova situação aí. O correto não é só a cadeia, mas é um tratamento para poder... Eu tive um problema de um processo, eu não posso, é questão de segredo de justiça, mas não conseguia liberar ele da execução de pena, porque os exames que faziam dele era de cada 3 em 3 meses, então ele já tinha direito para estar no regime aberto, e não liberava ele do fechado, porque dizia que ele tinha um perfil, aí lógico, isso fundamentado em laudos, de que se ele sendo solto, ele voltaria a praticar o crime de pedofilia, ou seja, de estuprar crianças e assim por diante. Porque ele tinha na consciência dele, no íntimo dele, já era um senhor, de que mesmo que seja criança, mas desde que ele pague, ele poderia fazer a prática de ato sexual, o ato libidinoso, com a criança, porque ele estava pagando e ela estava vendendo o corpo, então ele tinha direito. E isso ficava muito nas entrelinhas, né, do exame, né, que fazia o exame, eles chamam lá de criminológico, antes da pessoa ser colocada em liberdade, se manifestava favorável ou contrário à progressão de regime. E essa circunstância aparecia muito claramente nos exames deles. E aí o juiz negava, ia mantendo ele preso. Só que não existe prisão perpétua. Então chegou uma hora em que ele foi posto em liberdade. Agora, qual é o risco disso? E a pergunta é, a legislação brasileira, ela acompanha o criminoso depois que ele sai? Infelizmente não. Não acompanha. Só sabe depois, se ele for preso de novo, vai olhar o antecedente dele na certidão negativa. Já foi condenado e foi preso por estupro. Foi preso novamente por estupro, mas não tem um acompanhamento. Dizem que nos Estados Unidos, eu falo que dizem porque eu ouvi um colega comentando, mas eu nunca vi. Existe lá como se fosse uma ficha negra, quando o cara, ele tem aquilo lá e ele é acompanhado por um bom tempo, mesmo depois de solto. Agora a gente não tem estrutura, né?
Não.
Essa é uma verdade. Você fala da tornozeleira eletrônica, né? A tornozeleira eletrônica é um dispositivo que a justiça criou para poder fazer com que acompanhe ele, né, ou através do monitoramento eletrônico, se o sujeito está ou não está dentro daquela área ali, se saiu. Tá, e aí o cara arrebenta a tornozeleira. O que acontece? Bom, até chegar lá tal, aí nos Estados Unidos eles comparam, a polícia chega já imediatamente. Aqui vai ser informado hoje, daqui uma semana, aí vai notificar o cara para ver se realmente o que aconteceu. O cara já está no outro lado do país, no outro país já.
Às vezes a tornozeleira está até no cachorro, né?
Ou embrulhada num papel de alumínio.
Doutor Catarinho, que eu agradeço a sua presença aqui na CBN, obrigado, trazendo mais esclarecimentos, espero mais vezes, porque esse assunto ainda é longo, tem muita coisa ainda para a gente,
desdobramentos, né,
debater. A Polícia Civil, no caso do Guimê e do cara de sapato, já instaurou um inquérito, isso. Os dois já saíram da casa e vão ter que responder agora.
Isso. Eles vão dar as explicações dele, vai tentar falar que não teve dolo, que tinham bebido um pouco na festa, que foi consentido. Ele vai apresentar a versão dele ali e a polícia vai fazer o quê? A investigação, é um inquérito que é inquisitorial, e depois relatar, mandar para o Ministério Público, o Ministério Público vai entender se aquela conduta, aquele comportamento, naquele momento, naquele ambiente, ele se encaixa com a lei de importunação sexual, que é o artigo 215-A, e se denunciar, eles vão responder o processo de 1 a 5 anos a pena.
Tem ouvinte me perguntando aqui quem foi o cantor no pagodeiro, né? Que foi o Anderson Leonardo, que é vocalista do Molejo. E já tem um ano esse caso já. Uhum. Ele estuprou o MC Marlon de 21 anos. Esse caso aconteceu no dia 3 de fevereiro de 2021. Uhum. É história aí, né, de famosos.
E esses são os que a gente fica sabendo, porque isso dá polêmica, porque o cara é conhecido, né? Uhum. Mas e quantos outros casos que acontecem nas periferias de todas as cidades aí?
Né? Que muitas vezes não chega
Não chega nem o conhecimento, a pessoa tem medo de denunciar. O meu conselho, você mulher, eu falo mais mulher, homem ou mulher, mas muito mais as mulheres, né? A gente fala muito de importunação sexual dentro do transporte coletivo. A gente vê direto fazendo reportagens aí. Uhum. Mas denuncie. Na hora, tente prender a pessoa em flagrante. Porque se você não responsabilizar, filme a pessoa, bata a foto, fale, grite, peça socorro, porque da importunação sexual para o estupro é um pulinho. Né? A importunação sexual ela veio criar como se fosse assim, um quebra-mola. Ó, uhum. Para aqui, muda a sua conduta, porque daqui para frente você pode se envolver num estupro, que daí sim a pena é muito mais grave.
Mais uma vez, muito obrigada.
Obrigado, Fran, estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos os ouvintes.
3 horas e 31 minutos, repórter CBN, já voltamos.